entra no ar agora, Biso X, o seu Bizocast Express.
Adildo, gostaria de... Já tá gravando já. Gostaria de agradecer a tua disponibilidade, tá? E você já participou de mais de um podcast do Bizocast. E você é uma pessoa muito quista, bem quista pelos ouvintes e também pelos participantes. Uma pessoa brilhante e sempre acessível.
Pô, obrigado.
Gostaria já desde já agradecer.
Valeu. Prazer. Sempre é muito bom bater papo com vocês, cara.
Eu quero fazer... vou fazer duas entrevistas em uma contigo. Uma... como gerador de conteúdo, de livros, escritor de livro que você é, um gerador de conteúdo de desenvolvimento de pessoas humana, e o outro é o executivo de recursos humanos.
Beleza.
Tá, então você duas em uma. Você quer que eu comece com qual, Adeildo?
Tanto faz, cara. Vai lá,
tanto
vai
faz.
Lá. Você tá aqui me colocando no pinga-fogo, vamos lá.
No pinga-fogo. Mas faz parte, né, como eu já te briefei, da nossa pesquisa de campo sobre a jornada do feedback, onde a gente está dissecando todas as nuances humanas aí do feedback. E entre todas essas dimensões, existe uma dimensão organizacional aí que eu gostaria de começar te perguntando como um executivo de RH, no seu papel na Associação Brasileira de RH e também como diretor de RH de grandes companhias que você já teve contato. Então eu vou te perguntar de uma maneira muito neutra, sem de forma alguma expor você ou as empresas que você trabalhou, mas gostaria que você respondesse de uma maneira muito genérica da sua visão.
Beleza.
Tá?
Tá bom.
Então a primeira pergunta é assim, você acha comum a cultura do feedback no mercado de trabalho, nas empresas? É comum a cultura do feedback?
Não, de maneira nenhuma. O feedback, ele, nas empresas, nas organizações, ele só acontece de maneira forçada, infelizmente. Então, não é uma cultura. A maior parte do que existe hoje de feedback nas organizações, ele é quase, como eu costumo chamar, que é um adestramento social, né? Você cria o processo e praticamente obriga as pessoas a fazerem aquele processo. A gente sabe que é importante, sabe que ele é vital para os resultados, mas ele não é algo natural, principalmente.
É quase que um namoro japonês, né? O pai e a mãe da gente... O pai e a mãe japonês marcam o encontro.
Isso
e
aí.
Você é obrigado aí, né?
Isso aí, bem desse jeito. E até gera um certo estranhamento, né? Porque isso eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura latina. A cultura latina, ela é mais passional, então ela geralmente leva o feedback, ou o processo de feedback corporativo, muito para o lado pessoal. Então é algo estranho, desconfortável para fazer. Então não é comum, nem corriqueiro. Então ele é um processo que geralmente é colocado meio que a forceps pelos caras do RH, tipo eu.
A segunda pergunta é a seguinte, qual é a falha mais recorrente nos gestores de processo? Porque assim, como papel de RH, você deve ter observado ao longo da sua carreira, falha, eu falo falha porque nessa pesquisa a gente está chamando de falha os gaps, os pontos de desenvolvimento, né? Eu acho que todas as empresas recebem, devido a turnover de gestão, seja como for, um lote novo de gestores a todo tempo.
Certo.
E baseado nisso, não só nos novos como nos antigos, eu acho que tem um papel dentro do RH que é de desenvolvimento humano organizacional, né? De DHO.
Uhum.
Que está focado nesse desenvolvimento humano organizacional da liderança.
Certo.
E baseado nisso, assim, qual que é a falha mais recorrente, assim, que você tem visto na sua carreira, assim, que tem pautado aí esses programas de desenvolvimento de liderança?
Então, sim, antes de só corroborando o que você falou, sim, hoje o que mais se investe em termos de DHO é liderança. Ponto pacífico, desde a década de 80, 90, o maior contingente, gastos, no, assim, milhões e milhões pelas grandes empresas para desenvolver líderes, né? E na minha visão, a falha ainda continua sendo uma... Parece que é meio chover no molhado aqui, mas nós temos o costume de alçar os cargos de gestão às pessoas que são técnicas.
Uhum.
Então, ao longo do tempo, essa gestão técnica, gestão mesmo de processo, que você falou, da linha de montagem, da divisão do trabalho. Então, era normal que o gestor, antes de mais nada, ele tinha que ser um bom técnico. E depois, por que a gente gastou bastante tempo desenvolvendo eles? Porque as partes de soft skills da liderança, ou a parte comportamental da liderança, ela não era tão importante assim. Daí ela começou a ser. Então, ao longo do tempo, a gente começou a dizer que isso não era legal, só que até mudar todo um contexto, que até hoje não se mudou, sendo sincero, a gente ainda continua promovendo os melhores técnicos para os cargos de gestão. Então, acho que em termos de processo geral, assim, de recursos humanos e de desenvolvimento, é esse. E ele é forçado a isso, por quê? Porque no Brasil, nós temos uma distância muito grande entre o salário do topo da organização, onde estão os gestores, com a base da pirâmide, onde estão o operacional técnico. Então, uma pessoa que é operacional técnica, ele vê que a única forma dele ter uma ascensão de vida, melhores salários e tudo mais, é ir para uma posição de liderança e gestão. Se a gente tivesse um carreira em Y, né? Claramente mesmo, que no Brasil é uma falácia, poucas empresas definitivamente usam, a gente talvez teria menos falha nesse sentido. A gente pegaria pessoas que têm mais potencial e vocação para liderança, né? E esses gaps, essas falhas, talvez diminuiriam um pouco. Porque, em resumo, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma pessoa para fazer uma coisa que ela não tem vocação para fazer, às vezes nem quer fazer, mas ela vai para lá porque é uma forma de ascensão social.
E falando desses programas que as empresas desenvolvem, né? Você acha que esses programas, eles têm sido efetivos? Eu te pergunto isso porque a minha experiência, o que eu tenho visto nas últimas 3 empresas de grande porte que eu passei, tem parecido a mesma coisa. Aí eu não sei se a gente tem o mesmo defeito, tá no mesmo time, mas parece que as coisas se repetem. Parece que o disco tá arranhado. Então, tá sendo efetivo esses programas de capacitação?
De maneira geral, se a gente for pegar a média, sim, né? Se você for comparar qual que era o estágio da liderança no Brasil, né? Falando pro nosso país, fazendo um recorte pro nosso país, há 20, 30 anos atrás, era sofrível, né? Era uma lógica cruel, assim, no sentido bem chefe, né? Mestre, tinha o nome, que eram os títulos de cargo, né? Chefe, mestre, nas fazendas era o capataz, então é bem isso é bem próximo da gente, hein? Se você vê, nesses últimos 30 anos, evoluiu sim, Albino, na média, esse é o ponto, na média. Porque o que aconteceu também, paralelamente a esse desenvolvimento de liderança? Começou a ter turnover altíssimo, como você falou. Então, anteriormente, era muito normal você ter uma pessoa que vivia 20, 30 anos na empresa e você tinha uma cultura mais sólida, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, não. Esse negócio rodou, né? Então, diluiu para arrebentar. Então, assim, na média, teve um desenvolvimento, só que esse desenvolvimento, na minha visão, ele começou a ficar mais lento por alto turnover, por redução dos quadros gerenciais, por diminuição dos investimentos pelos períodos de crise que a gente passou. Então, a gente deu uma regredida em linhas gerais nesse desenvolvimento, mas ele é efetivo. É que, para você sentir, falando em termos de psicologia social e do lado humano, para você sentir melhoras significativas no comportamento e na cultura das organizações, não acontece da noite para o dia. De boa, se você comparar uma pessoa trabalhando numa fábrica há 20 anos atrás e comparar com ele trabalhando hoje...
Mudou.
Posso te dizer que sim, com certeza.
Você acha que as empresas deveriam investir de alguma forma contundente de uma forma diferente que fosse treinamento, mas estimular o desenvolvimento dessas habilidades nos gestores de uma forma diferente que seja treinamento? Tô batendo um pouco nesse ponto, assim, porque eu tenho visto colegas que têm ficado, por exemplo, na empresa durante 10 anos e sempre voltam a ter o treinamento do feedback. Volta a ter o treinamento sobre o papel da liderança, né? Será que não tem que ser uma coisa... Eu não sei se existe, né? Uma coisa mais dirigida, como se fosse um coach, um mentoring, sabe? Uma coisa mais voltada para a prática, para pegar realmente um gestor e falar assim, ó, cara... Você tá falhando aqui. É isso daqui que não tá legal ainda nos teus feedbacks. Porque parece uma coisa também invasiva, né?
Então, o treinamento, de uma maneira geral, ele evoluiu também. A própria andragogia, né? Assim, como é que eu educo o adulto? Como é que eu preparo ele? As questões todas referentes à educação organizacional ou corporativa, elas evoluíram. Mas quando a gente, lembra que a gente falou no começo, que quando você tá com uma pessoa que talvez não tenha vocação para fazer algumas coisas, que foi o que eu vejo no mercado, é que a maior parte dos líderes não tem vocação para liderança. Uhum. Tá? Não que eu não possa treinar, mas vocação é quase, sabe, uma aptidão natural.
Uma inclinação.
Uma inclinação e até um desejo. Tipo assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dar feedback e por aí vai. Para mim, para quem não tem a vocação, você retornar sempre e falar sobre as coisas é mais ou menos como, talvez usar a analogia aqui, é escovar os dentes. Uhum. Você não escova os dentes para que eles fiquem mais brancos. Você escova eles todo dia para que eles não amarelem e não apodreçam. Então, às vezes, você tem que ficar batendo e batendo e batendo, escovando sempre, entendeu? E mesmo assim é difícil. Então, tem coisas que são recorrentes, você tem que lembrar. De novo, isso faz parte, em termos de psicologia social, quase como um adestramento. Você vai sempre, você vai falando o que você espera, você fala de novo e depois ou você manda embora, né, com a punição, ou você dá um aumento de salário e promove. Então você vai dizendo o caminho, vai reconhecendo. Esse é um movimento lento. Um
pavloviano aí.
Você tem que
condicionamento. Condicionamento.
É isso, bem isso, bem Pavlov. Você vai aos pouquinhos e até a hora que ele pode até não acreditar. Mas é que ele tá fazendo aquilo, né, inconscientemente, ele foi condicionado a fazer, é bem isso mesmo. Tem um amigo meu que ele usa, ele fala assim, tem alguns líderes que são líderes by the book, sabe, ele é instintivo.
Seguem a cartilha.
Virou um instintivo. Então, como ele não é vocacionado, é mais pra parte dele, só que para essas pessoas, se você não escova o dente, o que vai acontecer? Ele vai retrocedendo, aí você tem que fazer de novo.
Abandona o hábito.
É, isso aí.
E agora eu quero fazer 4 perguntas pro outro Adeildo, que é o Adeildo Nascimento de criação de conteúdo, de desenvolvimento humano. Eu sei que talvez para você não existem esses dois, mas é uma abordagem um pouco mais abandonada aí da tua visão e tua experiência de carreira dentro da empresa, e agora olhando mais para os indivíduos.
Tá bom. Tá?
Você acha que as pessoas que querem ser Superman, né, fazem hoje em dia aí 1000 cursos, já estamos até falando do termo aí de obesidade instrucional, né? O cara estuda tudo quanto é coisa, né? Então, assim, nessa gana de se tornar o Superman fazendo milhões de treinamentos, será que eles não esquecem de buscar conhecer suas criptonitas? O que você acha?
Total, total. Hoje é assim, e na verdade, se você for ver bem, essa busca pelo conhecimento variado de tudo, né, como você usou aí, ele é superficial, Albino. As pessoas aprendem um pouquinho de cada coisa e elas sabem um pouquinho de quase tudo, e você começa a se transformar numa pessoa multidisciplinar mais frívola, porque você não tem profundidade em nada. Então, sim, eu acho que tem um engano por conta disso. E na minha visão, usando a tua analogia aí, isso acaba sendo a própria criptonita da pessoa. Porque daí ela começa a ser superficial em tudo e não é autoridade em nada, né? E por um medo, às vezes, de não poder discutir. Hoje a gente tá vendo, né? Todo mundo sabe um pouquinho de tudo e não sabe nada a fundo e tem vergonha de dizer, cara, eu sou ignorante nesse assunto. Por quê? Porque eu ignoro ele mesmo, porque eu não tenho tempo para isso, entendeu? Eu sou ignorante numa porrada de assunto intencionalmente, porque do contrário eu vou ser frio. Então, eu acho que você tem razão e para mim isso vira a própria criptonita e um problema absurdo pro futuro do nosso país e do mercado de trabalho, cara. Tem um monte de gente superficial em tudo.
E agora fazendo o lado também, já que a gente fez o lado, né, do indivíduo que busca a capacitação, você não acha que também do outro lado uma epidemia aí, uma disseminação forte de disponibilidade de cursos? A gente tem tanto curso, tanto lugar para fazer curso hoje em dia. Você não acha que esses cursos aí, eles estão caindo aí na armadilha da professora de quarta série da década de 80, puro conteudista, né? Porque o que eu tô querendo dizer? A professora lá da quarta série da década de 80, ela tinha um programa pauta, né, do que tinha que passar a tabuada, ela tinha que fechar a tabuada do 7 até, sei lá, setembro. Ponto final, não importa se isso vai ser importante para você ou não, tá desvinculado com o propósito, tá desvinculado com a tua personalização, se a criança entende aquilo, se uma é mais rápida, outra é mais devagar. Tá parecendo que os treinamentos, a chuva tá tão grande por lucrar, que os treinamentos estão sendo feitos aí, a gente tendo a oportunidade de fazer sob medida, agora que a gente tá se libertando talvez de porque, sei lá, anos atrás o conhecimento só era obtido na sala de aula. Agora a gente está vendo cada vez mais as pessoas obtendo conhecimentos de alta qualidade fora da sala de aula, né? Como grandes empresas como a IBM, que não quer mais contratar o cara que tem... Nível superior não é o requisito. É se o cara sabe programar. Então, onde que o cara aprendeu isso? Num curso. Tirando esses cursos de hard skill, né? Que são talvez alguns isoladamente, mas tá parecendo que a quantidade de livro de curso aí tá se tornando a produção em massa aí, tá sendo muito conteudista, né? Não tá se preocupando com, de fato, se aquilo faz sentido para aquele indivíduo, né?
Sim. E se você for olhar na perspectiva das pessoas que mais obtém êxito, não no sentido de riqueza só, do jeito que a galera faz, quer ficar rico sem sair de casa, né? Mas as pessoas que conseguem ter uma prosperidade mais sadia, né, um estilo de vida mais sadio, são aquelas que conseguem ter, conseguem filtrar e colocar sentido naquilo que estão fazendo e que estão aprendendo. Porque tem um lado bom disso, ou seja, tem um livro do Don Depp Scott, que é Macroeconomics, que ele fala da macroeconomia, né? Uhum. Ou seja, a partir da Wikipedia, definitivamente conhecimento, né, conteúdo, ficou gratuito e disponível para qualquer pessoa. E nisso daí a gente teve que começar, as pessoas que conseguem, na minha visão, ter essa prosperidade mais sadia, eles conseguem ter sense making, que é você olhar para o todo que existe, todos os conteúdos, e você conseguir filtrar e colocar isso dentro de uma perspectiva de sentido para a sua vida. Sentido é o importante. O problema é a produção em massa. E você tocou perfeito o que você falou, ou seja, agora que a gente tem a oportunidade de ser totalmente, eu ter aquilo que é individual, que vai fazer sentido e aplicação prática, e eu me aprofundar nisso, a gente está cheio de prateleira aí, mais do mesmo, uma concorrência desleal e prostituída de coisas que eram para ser boas, né? Então, por isso que até ter esse entendimento, esse intelecto para filtrar as coisas hoje é importante. Só que daí a gente esbarra numa questão de legado educacional. Nós não fomos educados para isso. A gente foi educado para responder a tabuada. É. Os nossos testes validaram isso, né? Então, assim, no final das contas, não é o construtivismo da educação, mas é o conteudismo. Então a gente vai demorar, acho que uma geração, duas, para a gente...
Para se desconectar, né?
Para se desconectar do conteudismo.
E parece ser, porque é bem mais confortável você ouvir dizer que existe um trilho, né? Ao invés de ter uma rua, uma pista onde você tem que dirigir o veículo, né? Ou seja, é muito mais difícil você chegar para um indivíduo e falar para ele assim, olha, você tem todas essas opções, qual que será que se encaixa melhor contigo? Ao invés de, não, só segue aqui, só vai, né? Parece ser mais confortável, né?
Então é isso, né? Que é o comodismo e coloque mais a ganância. Tipo assim, se você só aprender isso e fizer esse curso, você fica rico sem sair de casa.
Ah, exato. É verdade. Os atalhos, né? Meu pai sempre dizia assim, ó, não existe atalho. Se alguém tá te oferecendo atalho, desconfie. É verdade, né?
É.
As duas últimas perguntas que eu quero fazer pra você, voltando um pouco pro feedback, apesar de esses temas podem parecer que não estão ligados diretamente com feedback, mas no final da nossa pesquisa tudo vai se conectar, né?
Legal.
Como que você acha que a gente deveria ensinar alguém a receber feedback? Uma lição assim, que você pudesse passar para quem está escutando, assim, uma principal lição de como receber um feedback. Qual que seria a essência?
Eu tenho falado, Albino, que para mim a competência do futuro é humildade. Todas as falam assim, cara, basicamente é humildade. Porque a humildade quebra o orgulho, quebra o ciclo do orgulho. Porque eu não ensino nada para quem já sabe tudo. Cara, seja humilde. É difícil, né? A gente vai entrar na questão se nós somos humildes fugindo do orgulho ou se nós somos orgulhosos buscando ser humildes. Eu acredito na segunda opção.
E quantas pessoas confundem também humildade com simplismo, né?
Isso, tipo, dá um lado de coitadismo, né? Que o cara humilde é um coitado, né? Tipo assim...
Humilde não é aquele, assim, que é o ignorante, né? Não tem nada a ver, né? Tipo, eu sou humilde, eu aceito que eu não sei nada. Pô, mas eu sei que eu sei algumas coisas. Não, mas não é isso, né? É de você estar aberto a entender que ainda existe um gap muito grande pra você preencher, que o copo tá longe de estar na metade ainda, né?
E isso também, e aqui eu faço, eu sempre dou a minha mão a palmatória, porque eu trabalho em RH há quase 30 anos, e nós, no ambiente organizacional e corporativo, Nós jamais incentivamos a humildade. A gente incentivou o ego, a competição, né? E assim, cara, e o orgulho, porque a gente fala, pô, o cara chegou no topo da carreira. O cara é o cara. Todas as analogias de carreira que a gente criou, os organogramas, eles incentivavam
a própria meritocracia, né?
A meritocracia. Então a gente avalia, sempre despertou isso nas pessoas. Ontem eu estava numa palestra falando sobre fringe benefits, né? Que são os benefícios não remuneratórios. Cara, sala maior,
vaga no estacionamento.
Vaga no estacionamento, um restaurante diferenciado. O cara viaja, ele vai numa classe melhor que a do outro cara, entendeu? Então eu já vi isso, tipo assim, o chefe viajando com outro funcionário, estão indo pra China. Aí chega no avião, oh, tchau, boa viagem pra você. O cara da...
Vai pra executiva?
Vai pra econômica e o chefe vai pra executiva, como se o corpo do chefe, ou o corpo do empregado lá, né, não sofresse do cansaço que o do chefe sofre, entendeu? Então a gente sempre exacerbou essas questões de orgulho, vaidade, hubris, né, é excessivo. Aí agora, quando eu vou para o feedback, que é, olha só, a gente vai agora...
Tu quer exigir e quer humildade.
Aí esse cara aí pode olhar para mim como gestor de RH e falar, o culpado é você, e eu vou aceitar, sou o
E já que a gente está falando dele, a última pergunta para encerrar a entrevista é a seguinte, se você tivesse que sintetizar, da mesma forma que você sintetizou uma grande lição para receber, qual que seria a grande lição para dar um feedback?
Sinceridade, cara, sinceridade. A gente não é sincero, e isso também é um traço cultural latino, né? Teve uma pesquisa de comportamento social, se não me engano foi a própria Dom Cabral, não sei, posso levantar, mas levantou que nós latinos, a gente prefere mentir para não magoar a pessoa e não prejudicar relacionamento. Então, eu minto para você para que o nosso relacionamento se mantenha estável. E quando você pega outras culturas que têm performance maior do que a do brasileiro, a do latino, né? Você vê que esse tipo de mentirinha, né, essas white lies, que são mentirinhas pequenas, elas são traços de caráter, traços negativos de caráter. Então, assim, eu deveria ser sincero com você. Sinceridade deveria ser o normal, mas infelizmente não é. Nós temos uma... A gente usa uma máscara para preservar relacionamentos, né? Para que a gente tenha esse amortecedor social que a gente prefere mentir. Então, humildade para quem recebe, sinceridade para quem dá o feedback, sabendo que não é nada simples, nem de um lado nem do outro. A gente tem um longo caminho pela frente.
Que legal. Adildo, obrigado, mas acho que foi muito valioso todas as informações que você passou e muito obrigado.
Legal, Albino. Valeu.
Você está escutando o BizuX, o seu BizuCast Express.
Produzido e editado por BizuCast.